Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
É uma palestra muito prática que eu quero fazer, que nós vamos ver um ou dois exemplos bíblicos de como não proceder com o cônjuge. Por isso é que veio a ideia de fazer o título Não Faça Isso. Vieram vários exemplos na minha cabeça, e talvez na próxima palestra para os casais eu vá abordar ainda alguns outros casos. São casos muito conhecidos de vocês, não há nenhuma novidade, mas que vale a pena, de vez em quando, parar para pensar um pouco naquele erro e a gente tomar cuidado para não fazer também. Mulher de Jó. Jó capítulo 2, versículo de 6 a 10, vocês conhecem bem a passagem, ou a história, melhor dizendo, em que Jó foi duramente testado por Deus a pedido sobre a ideia de próprio Satanás, que queria mostrar para Deus que Jó só era fiel porque era feliz, rico, tinha filhos e tudo mais. Então Satanás, com a permissão de Deus, atacou duramente Jó com as ovelhas e os gados, o bem dele, depois com os filhos dele, depois com a saúde dele, ele estava já muito doente. E a mulher dele, então, disse em Jó capítulo 2, versículo 6 a 10, diz assim: disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas pouco lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. É evidente que o erro da mulher de Jó aqui foi um mau conselho. Não faça isso. Não dê um mau conselho ao seu cônjuge. Já imaginou a quantidade de vezes, numa semana, que o marido diz para a mulher, ou vice-versa: ah, se eu fosse você naquele caso ali, eu iria lá e faria assim, 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 assado. Ou o contrário: não, eu acho grande tolice você agir dessa forma, não faça assim não. Consciente ou não, cada vez que um diz esse tipo de coisa para o outro, está aconselhando. É um conselho. Ah, se fosse você eu faria assim. Isso é um conselho. Conselho não é dado só numa conversa longa, formal, atendendo a um pedido: meu bem, eu preciso de um conselho, estou numa situação complicada, vamos sentar aqui, ele explica. Tem esse lugar também, essa hora de um conselho mais trabalhado. Mas não é sempre que vem assim um conselho. Muitas vezes de maneira muito espontânea, que o outro nem percebe, mas está dando um conselho, sim, para o outro. Há vários tipos de casos de conselhos, pesos de conselho, mas é muito importante e traz responsabilidade grande para quem está dando. E esse é o ponto que eu quero enfatizar hoje. A responsabilidade de quem dá um conselho para o marido, ou quem dá um conselho para a esposa. Se for um conselho bom, é algo muito valioso que aquele cônjuge está fazendo para o outro. Está dando um presente para o outro, que é um bom conselho. Se for algo ruim, é algo danoso, que vai causar prejuízo. Existem excelentes conselhos, e eu discordo do ditado, muitas vezes ditados populares são bons e carregam até alguma verdade, ou bastante verdade, mas tem um que eu não gosto de jeito nenhum. Se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Então eu acho que é tolice esse ditado aí. Conselho pode ser muito bom sim, e deve ser dado de graça sim. Mas quando o conselho é ruim, o estrago pode ser grande. A mulher de Jó, por exemplo, não poderia ter dado um conselho pior ao marido. Ele estava sendo duramente testado para ver se resistiria na sua fidelidade a Deus, com provações terríveis. E o conselho da esposa era que ele jogasse fora essa fidelidade a Deus, lançasse no rosto de Deus logo alguma blasfêmia, uma maldição, que fosse punido logo e morresse, acabasse logo com esse sofrimento e fim de papo. Esse era o conselho dela. Por felicidade, Jó era um homem espiritualmente maduro, percebeu logo o erro do conselho, ainda passou um pito na mulher. Está falando como uma doida. A reação dele foi forte. Se é conselho que se me dê, em outras palavras. Mas se ele fosse um homem mais fraco, e debaixo da pressão que ele estava sofrendo ali, do sofrimento terrível de ter perdido tudo que ele tinha, sendo um homem rico, perdido todos os filhos, e agora perdido a saúde, cheirando mal e raspando suas feridas com caco de telha, se ele fosse um pouco mais fraco, ele teria sucumbido e teria enfrentado um prejuízo muito grande. Em outras palavras, ai dele, se tivesse seguido o conselho da esposa. Ah, pastor, mas ela tinha, é porque você não está entendendo, ela tinha as melhores das intenções. Tudo que ela queria era poupar o sofrimento do marido. Ela não estava aguentando e ver o marido sofrendo daquele jeito. Ela o amava e ela não aguentava aquele padecimento do seu esposo. Certo, bem, eu admito que possa ter sido cheio de boas intenções, por amor ao marido, para ver o fim daquele sofrimento, tudo bem. Mas isso elimina o fato de que o conselho foi ruim e perigoso para Jó? Não. Então a intenção por trás e tal não é muito o caso do que a essência do que foi realmente aconselhado, no caso ruim. Eu quero dar algumas dicas para que você dê bons conselhos ao cônjuge. Esteja bem a par da situação sobre a qual você vai opinar. Todo mundo já deve ter passado pela experiência de chegar em casa, aí dizer uma coisa para a mulher ou para o marido. Ah, você não sabe o que aconteceu lá no trabalho, aí o meu chefe chegou e tal, aí o outro já corta. Ah, porque você devia chegar e fazer assim, assim, diz na cara dela e diz, espera aí. Você não sabe o que está dizendo, você parou, você cortou no meio a minha frase. Você sabe as circunstâncias todas disso. Você conhece meu chefe? Sabe a personalidade do meu chefe? Para me dar um conselho desse, para ir lá e dizer umas coisas na cara dele? Você conhece o jeito dele? O caráter dele, você conhece? Eu conheço, você conhece? Então, é um erro, uma mania que nós temos de querer dar opinião, que na realidade é mais do que uma opinião, acaba sendo um conselho sobre um assunto que nós não temos o menor domínio. Para não dizer o menor conhecimento da questão em si. Para se dar um conselho, precisa saber os ângulos daquela situação. Não é assim que se dá um conselho. Às vezes você passa semanas para poder dar um conselho para uma pessoa, estudando a situação daquela pessoa, olhando, os ângulos. Você fizer assim, acontece assado, aí tem isso, tem aquilo, olha, examina, pensa, ora, medita e vai, aí pá! Ponto, rumo, vá por aqui, porque isso aqui acontece assim, está protegido, aquilo acolá. Ali não, porque ali fere um princípio bíblico, esse aqui sim é um bom caminho. E aí você toma conhecimento da situação. Então, cuidado quando você for dizer para o seu marido, faça assim. Né? Ou mesmo que não diga nesse tom que eu estou colocando aqui, muito, muito rápido, muito esfogueado, né? Meu bem, haja dessa forma e pode estar dando um péssimo conselho. Falando baixinho, calminho, mas não está sabendo nada do que está acontecendo e está dando um conselho ruim. Só tem uma maneira de você se inteirar da situação do outro ao qual você vai aconselhar. O qual você vai aconselhar? O que é? Ouvi-lo. Diga uma coisa. Esse seu chefe aí, ele tem lhe perseguido? Não. Opa, já é importante saber isso. Ou então, sim. Faz um mês que está cismado comigo. Opa, então tem coisa aí, é mais profundo. E me diga outra coisa. E se tem outros colegas lá que seu chefe trata igual ou diferente dos seus colegas? E faça perguntas sobre a situação que você quer aconselhar. Ou então não aconselhe. Ai, pastor, é trabalhoso assim, dá conselho? É. Porque você vai influenciar mal o outro. Vai prejudicar o seu amado ou a sua amada. Melhor não abrir a boca. do que dar um conselho ruim, sem conhecimento das circunstâncias. Segunda sugestão, cheque se os seus conselhos se afinam com os padrões bíblicos ou se ofendem os padrões bíblicos. Não, faça assim para ele ver, para ele aprender. Espera aí. Isso é procedimento? Oh, talvez não seja o caso. Se a mulher de Jó tivesse feito isto, ela jamais teria dado aquele conselho. Vocês, acho que vocês concordam comigo. Bastava ela ter pensado, será que amaldiçoar Deus tem apoio bíblico? Vou dar um conselho para o meu marido. Ele está numa situação muito ruim, muito delicada. Eu também pedi os bens, metade era meu. E eu também, aliás, nem era, porque era do filho mais velho. Mas eu pedi meus filhos também, estou morrendo de tristeza. Eu estou numa situação ruim aqui, eu vou dar um conselho para ele. Tenho que ser cuidadosa aqui. É bíblico, tem base bíblica esse conselho, é de acordo com a palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus na época da mulher de Jó não era revelada como nós temos aqui, mas o princípio, né? E hoje você tem tudo. O que tem Deus a dizer para nós está na Bíblia. Então examine. Sugerir que a esposa minta, vai lá e mente. É fácil. Mente para o teu cliente lá. Ele está te enrolando, ele está te prejudicando e tal. Então você vai lá e mente para ele. Diz que a fábrica mandou dizer que não tem mau produto, não. Pronto. Isso é conselho que se dê? Mandar o marido mentir? Ou a mulher mentir para colega, ou para outro, ou para mãe, ou sei lá para quem? Então, não, mas eu examinei todas as situações, pastor, todos os ângulos, e a única saída era mentir. Eu segui bem aquele primeiro passo, examinei tudo, passei um mês pensando. Aí concluí que a saída genial é mentir. Não concluiu coisa nenhuma corretamente, porque mentir não é de acordo com os padrões das Escrituras. Aconselhar que o marido não discipline o filho. Não bata nele, não, porque ela está com pena do coitadinho. E nunca quer que o marido discipline, ou vice-versa. Não tem apoio bíblico. Não, é porque eu tenho pena por amor aos meus filhos. Ele pode dar 10 motivos, todos muito lindos, mas não justifica, porque não tem apoio bíblico. Então veja se os seus conselhos são lastreados por princípios da palavra de Deus. Ore a Deus, pedindo iluminação para dar bons conselhos ao seu marido ou à sua mulher. O fato, o simples fato de não ferir os padrões das Escrituras, conforme eu coloquei na última dica aqui, não significa que seja adequado para aquela ocasião. Não significa, claro. O conselho pode não ferir, em princípio nenhum, pode ser belíssimo em termos de virtude cristã, mas não tem nada a ver com o caso sobre o qual você vai aconselhar. Então, é importante você estar com o seu coração afinado com Deus, comunhão com o Espírito Santo, um bom conhecimento das Escrituras, para que um conselho seu tenha peso e seja um conselho benéfico. Repito, para dar um conselho fajuta, é melhor não dar. O que você acha que deve fazer? Não sei não. Sei não, ora aí, fala com alguém aí que eu não sei não. E se você fala para mim, eu sou sua mulher, eu fico emocionado, emocionalmente muito, muito também ligado com isso, e não sei não, eu me considero sem condição de dar conselho. Muito melhor, muito mais sábio do que estar abrindo a boca e dizendo o que vem na cabeça, seja lá o que for. Que valor, irmãos, tem um bom conselho. Provérbios 15 e 22 diz assim. Provérbios 15 e 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Mais algumas páginas. Provérbios 19 e 20 diz assim. Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus dias por vir. Implicitamente, ouve um bom conselho. E Provérbios 27 e 9 diz, Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Vem como uma luva para o caso do conselho dentro do lar, dentro do casamento. Então, não faça isso. Não dê um mau conselho. Quer ir para o segundo, não faça isso. Rebeca, mulher de Isaac. Gênesis capítulo 27. Vocês conhecem a história em que Isaac queria abençoar o filho mais velho, Esaú, pediu para ele caçar, como ele era perito nisso, e preparar um cozido do jeito que Isaac gostava. Então, Rebeca tramou uma maneira de enganar o velho, chamou Jacó e disse, vamos enrolar o teu pai, porque eu vou te fazer parecido com o Esaú, vou te cobrir com pelos, porque o irmão era peludo, eu vou preparar aí vai ficar aí dois cabritos ali no nosso rebanho, eu vou preparar do jeitinho que Esaú prepara, que teu pai gosta, e a gente então faz uma maneira de tu se passares pelo teu irmão para receber a bênção. Eu não vou ler a passagem, para dar todo esse contexto que eu acabei de dar, um pouco longa a passagem, mas a história é essa. E vocês conhecem muito bem. Erro a evitar, que é tão óbvio. Enganar o cônjuge. Não engane o seu marido. Não engane a sua mulher. Pensando bem, existem motivos bem razoáveis para um cônjuge querer enganar o outro. É mais prático. É muito prático. Você faz isso? Não. Não. Com esse não, eu evitei 3 horas de briga. Se não fosse 3 dias, só com um, não. Se eu dissesse sim, o tempo ia fechar. Então digo logo não, que é muito mais prático. É mais prático mesmo. Não exige muita conversa, não vê cara feia, nem ouve grosseria quando se engana. Não tem de negociar uma coisa que ele gosta. O que ele não gosta, não, vamos fazer assim, não, vamos fazer essa, não, enrola logo e pronto, é muito mais prático. E no fim a vida fica mais fácil. Pois é, mera ilusão, claro. Para Rebeca, a justificativa era muito fácil. Ela não aguentava a ideia de ver o filhinho querido dela, Jacó, sem a bênção. Ele tinha que receber aquela bênção. Então vamos dar uma enrolada no velho, que aconteceu o que eu queria. Meu filhinho recebeu a bênção. Agora, a confusão que ela aprontou foi grande. E a desobediência a Deus e os princípios de Deus. O problema é que motivos razoáveis não podem ser utilizados para explicar o erro. O crente deve ser franco e sincero, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, eu não vou ler. Mateus 5,37, seja o vosso sim. Sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Alto grau de transparência. Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Filhos de Deus inculpáveis no meio de geração perversa e corrupta. A passagem continua, mas fica aí. Filhos de Deus sinceros, alto grau de transparência, esse deve ser o crente. Efésios 4 e 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Devemos falar a verdade com o próximo. Imagine quando o próximo é o próprio marido ou a própria esposa. Quando se fala em enganar, pode estar compreendido aí uma gama muito grande de enganos. Claro, desde um caso gravíssimo de um longo romance extraconjugal, às escondidas, até um pequeno engano aí, de uma coisinha pequena no dia a dia, na rotina do casal, sem grandes consequências. Eu imagino que esse tipo mais pesado de engano ocorre muito mais raramente. Num casamento entre crentes. Mas todos enfrentamos alguns tipos de tentação para um pequeno engano, uma pequena torcida, na verdade, nos fatos, para facilitar a vida. Porque, de fato, dá trabalho, muitas vezes, você ser franco, ser honesto e enfrentar uma tempestade que vem por causa daquela franqueza, mas com certeza essa tempestade vai ser benéfica. Tentações comuns que o cônjuge sente para enganar o outro, dessas que eu considero até pequenas. Diminuir o valor de despesas pessoais, as compras que fez, quando é um hobby dele, ou uma coisa que ela gosta mais, uma roupa mais cara, que ele vai dar bronca porque já reclamou no mês passado, então ela entorta aqui e não diz direito que ela gastou aqueles 100 reais, que foi 50 reais no fazer o cabelo e tal, que ele acha caríssimo e não sei o quê, e dá uma entortada. Ou ele, quando ela aperta, ele gastou, foi naquele CD, ou gastou, foi nas coisas que ele gosta, lá botou um negócio no carro bonitinho lá, uma calota bonita no carro, uma roda de... Naquele tempo dizia roda de magnésio, hoje é liga leve, não sei o quê, e ele não quer dizer bem, e dá umas entortadas aí, não são francos. Na parte de despesa, que muitas vezes é um ponto muito sensível dentro do casamento. Esconder costumes e saídas dos filhos, muitas vezes a mulher querendo proteger. Que hora a fulana chegou ontem? Não, tá, ela chegou 2 da manhã, mas ela não tem coragem de dizer para o marido que vai dar bronca, vai ser confusão em casa. Não, meia-noite. E não foi meia-noite, ela fala que foi 2. Aí ela entorta. Cadê o fulano? Não, fulano foi ter um negócio no colégio dele e tal. Ela sabe que depois do colégio ele ia para um lugar que ele não gostaria que o filho fosse. Mas ela quer proteger e tal, e entorta. Não é franca, enrola o marido. Ou vice-versa. Notas baixas. Notas baixas. Cadê o boletim? Não, ela não chegou. Tá, chegou, ela viu. Ou ele viu, se ela é mais rigorosa com o assunto. Depende de quem é mais rigoroso com o exemplo que eu estou dando aqui. Aí ele não quer confusão e não abre o jogo e anota lá embaixo. E isso não é bom. Isso é enganar o outro. É não ser franco, sincero. Chegou a nota do nosso filho, está aqui, ó, a beleza. E a outra chegou 2 horas da manhã de novo. Você vai ter problema com a filha que vai reclamar, porque aí é outro assunto. Agora é mais prático. Não briga com a filha fica morta de alegre porque a mãe enrolou o pai na hora que a filha chegou. O pai está morto de alegre porque a filha chegou cedo. Está todo mundo alegre. E a mulher é mais alegre do que os dois juntos, né? Porque não houve problema. Pronto. Então é muito fácil dizer, meia-noite, acabou-se. Isso é mentira. Isso é engano. Enfrenta o fato de que a menina chegou 2 da manhã, mesmo se entre os 3, vai ter briga, vai ter confusão, mas é fato. Não é para ter medo dos fatos verdadeiros, não. Dizer onde esteve, onde é que você esteve? Muitas vezes é comum isso. E ela foi para um boutique, mas ele não queria mais que ela andasse em boutique esse mês, porque já gastou, o cartão está afinando já, é tanto passar na máquina. Onde é que você teve? Supermercado. Comprando carne para você. Dizer o que está planejando para o feriado ou as férias. Já vi casos de uma esposa planejando uma viagem e o marido não quer, mas não diz. Aí na hora H, inventa uma coisa, tchum, e cancela tudo. Isso é enrolada. Já vi casos assim de cortar o coração. Sabia que não ia, rolou. Mas não teve coragem de dizer, eu não vou, eu não quero. Não quero ir. E fica enrolando. Isso é só um exemplo. Tem vários tipos de engano desse tipo. Não, eu vou lá dizer que não quero ir. Vai dar uma confusão danada. Eu digo que vou, na hora H, eu dou um jeito de que não vou. E ninguém vai ver. Não tem quem faça isso, nem amarrado. Pronto. Mas não digo. Digo só na hora que não tem mais jeito. Pronto. Isso é engano. Um casamento desse não é um casamento rico. Não pode ser um casamento que anda em cima da luz, da verdade de Cristo, do entendimento, da profundidade de conversas difíceis. Sim, difíceis, complicadas, sofridas, longas, dolorosas até, mas que são benéficas porque trazem o bem, trazem a verdade à tona. Eu falei que esse tipo de procedimento aparentemente facilita a vida de enrolar e enganar, mas é o contrário. Rapidamente, três comentáriozinhos e eu encerro. Primeiro, corrói a confiança dentro do casamento. Se ele me enrolou com algo pequeno, ou ela, o horário que a filha chegou em casa, ou que ele esteve jogando futebol com os colegas e disse que estava no trabalho, se ele me enrolou com uma coisa pequena dessa, como é nas grandes? Como será nas grandes? Quando for algo realmente mais sério, mais complicado. Onde é que eu vou depositar confiança nesse meu marido? Ou nessa minha esposa? Então, isso mina a confiança do outro, de um em outro, esse tipo de procedimento. Fica difícil para o que costuma enganar, traçar o seu próprio limite. Porque hoje ele entorta um pouquinho a informação pequena. Ele dá uma entortada para não ser bem franco. O engano é bem pequenininho, mas amanhã vai ser o maior. E depois ele vai inventar uma história inteirinha para ela. Começou com uma pequena distorção da informação tola. Mas ele experimentou o gosto de entortar, de enganar, e achou que deu muito bem porque evitou o problema, e vai aumentando isso e vai virar alguém bastante enganador ou enganadora dentro do casamento. Então, o outro perde a confiança, o que é enganado, o que engana, fica com dificuldade de traçar os seus próprios limites, e por fim, porque é pecado. Porque é pecado enganar o outro. Desagrada a Deus, não pode haver uma maneira mais certeira de dificultar a vida do que enganar a Deus. Então, aquela ideia altamente aparente de que facilita a vida é exatamente o contrário. Dificulta a vida. Você quer uma vida complicada? Quer ser assegurado uma vida complicada, desagrade a Deus? Peque contra Deus e continue pecando. Você vai ver o que é vida difícil, complicada. Jesus é a verdade. João 14, 6, vocês conhecem, eu sou o caminho e a verdade. Então vamos ser como Cristo, verdadeiro em tudo que é, em tudo que faz. Dentro do nosso contexto de hoje, vamos ser verdadeiros dentro do nosso casamento. Não engane o seu marido, nem numa pequenina informação. Não engane a sua esposa, de hipótese alguma, seja franco e sincero. E recapitulando, o primeiro, não faça isso. Não dê um mau conselho. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina como fazer, como proceder em muitas coisas e também como não fazer e não proceder. Obrigado por esses exemplos que nós temos aqui, negativos, para que nós aprendamos com isto. Mulher de Jó, coitada naquele desespero, talvez até mesmo com boa intenção e por amor ao esposo, deu um conselho muito ruim para Jó. Que nós tenhamos mais responsabilidade nos conselhos, até informais, que nós damos ao nosso cônjuge. E também Rebeca enganou de uma maneira muito feia, ainda mais com a ajuda de um filho, prejudicando o outro, enganou o marido. Que nós tenhamos muito cuidado na veracidade, na transparência, na sinceridade de atitude que nós devemos ter para com a nossa esposa ou nosso marido. Tudo isso para louvor, honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que quer que nós sejamos luz brilhando neste mundo, não trevas, como o mundo é trevas, que sejamos transparentes, abertos, verdadeiros, como Cristo é verdadeiro. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.